Hospital de Azambuja recebe mentoria do Albert Einstein pelo PROAD SUS e inaugura hemodinâmica na próxima semana. O gestor hospitalar e o diretor clínico estão conosco nesta manhã para falar a respeito desses dois temas. Gilberto Bastiani, bom dia. É prazer recebê-lo juntamente com o doutor Eugênio aqui no Jornal da Diplomata nesta manhã de quinta-feira para falar sobre esses dois assuntos importantes. Inicialmente, explicar então para o ouvinte da Diplomata FM, para o público de Brusque da nossa região, especialmente aquele que é usuário no momento de necessidade, é claro, do Hospital da Azambuja, o que representa essa mentoria do Hospital Albert Einstein e como funciona exatamente esse programa. Bom dia.
Certo, bom dia, Sérgio, bom dia, ouvintes da Rádio Diplomata. Então, o Hospital Azambuja, ele foi selecionado esse ano, entre outros 8 hospitais de Santa Catarina, para receber uma mentoria que são de hospitais mais conceituados do país, né? É uma mentoria que seria avaliada junto ao Ministério da Saúde. Então, num primeiro momento, a gente foi selecionado com o Albert Einstein junto com a gente, né? Para uma troca de ideias e a gente utilizar alguns métodos que eles utilizam nas UTIs, né, que são mais conceituadas do Brasil, né? Alguns métodos que a gente possa utilizar na nossa UTI aqui em Brusque, né? Então, o Hospital Azambuja vai ter a mentoria do Albert Einstein, né? É mais para alinhamento das técnicas e as condutas que são utilizadas dentro das nossas próprias UTIs. É um projeto que ele vai ter uma duração de 24 meses e vão ser troca de experiências, visitas presenciais e também com trabalhos com vídeos e aulas também à distância, no caso.
Certo. Doutor Eugênio, diretor clínico do Hospital de Azambuja, sem dúvida alguma, esse tipo de trabalho está dentro de um contexto de um avanço, de um crescimento na qualidade da questão do hospital, né, doutor? Bom dia.
Amigo, bom dia, Sérgio. Bom dia a todos. Sérgio, a ideia é essa aí, é alinhar condutas. Hoje a gente pensa, se preocupa muito com a qualidade do paciente, qualidade, né, de tratamento desse paciente. E não são mais UTIs isoladas. Eu já trabalhei no Santa Isabel e sei que a UTI de ponta, ela leva a tua UTI ficar de ponta também, né? Então, aparelhamentos, e nesse caso específico são condutas, ou seja, índice de menor de infecção em catéteres que a gente usa para nutrição parenteral, para dietas, sondas vesicais, que é um grande fator de infecção nossa, infecção, pneumonia associada à ventilação mecânica que acontece, tá entendendo? Então, o que? É alinhar condutas, né? Eu faço isso aqui com essa técnica, eu tenho a técnica de passar sonda, eu tenho a técnica de tirar sonda, eu tenho, porque você tem uma ideia, pra gente fazer um simples procedimento, é uma mini cirurgia.
Sim.
Você tem que estar todo aparelhado, tem que estar com roupa, asepsia, luva, campo, então é tudo isso, então é alinhar. Eu acho muito legal isso, são trocas de experiências. O que eu acho muito legal é que não vem só nos ensinar, trocamos experiência. Certo. Eu digo a minha experiência, eles dizem as deles e vamos falando junto, e no final todos crescem.
O hospital tem se preocupado bastante, tem sido feito vários investimentos no que diz respeito justamente a esse quesito, né? O avanço do ponto de vista tecnológico. Mas esse avanço tecnológico, né, doutor, sem justamente esse aprendizado, entre aspas, digamos assim, ele também não traz o resultado que ele pode trazer quando se tem um trabalho dessa natureza, né?
Sim, com certeza. Porque assim, tecnologias avançadas, técnicas avançadas, né? E a gente tem que estar, eu falo até brincando, né? Você tem que ter uma Ferrari na mão, tem que ter um piloto de Fórmula 1.
Sim.
Né? Não pode ter um barbeiro. Então, assim, a ideia é crescer. Então, porque nós estamos avançando muito a UTI, quando eu comecei, isso há mais de 20 anos atrás, não é a mesma UTI de hoje, é totalmente diferente. Então hoje nós avançamos muito mais, tem muito mais tecnologia, os aparelhos estão muito mais modernos, muito mais sofisticados, então isso é um aprendizagem constante, né?
O Gilberto, de que forma que o Hospital da Azambuja se credenciou justamente e acabou sendo um dos hospitais selecionados?
Sim, são feitas inscrições, né? Alguns hospitais de Santa Catarina fizeram as inscrições, então nós fomos um dos 9 selecionados aqui de Santa Catarina, Foi selecionado alguns projetos, a gente criou algum projeto na parte de segurança do paciente, onde no qual a gente foi selecionado realmente para trocar essas experiências com um hospital mais conceituado, né, que seria o Albert Einstein.
Certo. Um trabalho desse, ele aumenta, digamos assim, tem o objetivo, na verdade, de aumentar em quanto essa segurança, doutor?
Eu não quantifico.
É relativo.
Não, é relativo. É aumentar a segurança. Eu acho que pode até fazer a quantificação dela, mas é ter a certeza que eu estou fazendo a coisa certa. Ou seja, existe um tempo de sonda vesical, existe um tempo para os catéteres, as minhas condutas estão sendo certas, quer dizer, então assim, no final todos ganham, né? Existe curativo com muito mais tempo de uso.
Certo,
né? Então assim, é uma conduta com alto policiamento.
Uhum.
Eu tenho que fazer higiene das mãos, eu tenho que estar de luva, eu tenho que estar de máscara, quer dizer, então é essa o alerta constante. Agora, a quantificação assim, não, realmente eu não sei te definir, mas sei que é um bem-estar. E uma coisa que eu percebo na nossa profissão, né, na minha área, ou seja, o estudo atualizado, constante, né, isso é muito bom. E não é só nessa área, nós mesmo. Né? Exemplo, toda quinta-feira eu tenho um encontro via WhatsApp com os médicos de Santa Isabel.
Uhum.
E aí os residentes fazem as suas planilhas e nós estudamos junto.
Certo.
Né? Uhum. Quando estava a parte da Covid, eu já te falei, a gente tinha 9 hospitais aqui da região. É sempre trocando experiência e estudo constante, porque em medicina, na nossa área médica, você tem que estar estudando. Isso, a atualização é constante, né? A mudança é muito rápida, né?
Certo. Gilberto, para esse projeto específico, algum tipo de investimento foi necessário pelo hospital?
Não, somente as equipes, né? A gente montou as equipes, tanto a CCIH como a equipe de enfermagem, a equipe médica também das UTIs. É mais um investimento pessoal mesmo, né? Nada de investimento financeiro.
Perfeito. Doutor Eugênio, falando em UTI, situação da UTI hoje do Azambuja em relação ao Covid e aquilo que vai ficar após o Covid, que é aquilo que nós já comentávamos lá atrás, né? Que depois que nós passássemos a pandemia, a questão do aumento da UTI do Hospital do Azambuja seria um ganho para a população, né? E evidentemente que a gente espera que as pessoas não precisem, né? Mas de qualquer maneira, precisando, vai estar ali o serviço, né?
Sérgio, olha só, é totalmente diferente da primeira vez que nós viemos, né? Hoje a gente percebe que muitas coisas que a gente brigou, eu particularmente, eu fui um dos brigões de não se faça isso, não faça aquilo, e a gente percebeu que a gente estava certo. E eu te falava isso, a gente estava brigando com o inimigo que você não via, né? E um inimigo potente, né? E hoje chegou a vacina e a gente está numa fase muito boa. Nós estamos numa fase que pode considerar muito boa, ou seja, a UTI varia 4, 5, 6 pacientes, o número de internação na clínica médica caiu muito, né? Então assim, a gente tinha praticamente 29 leitos, agora nós temos 10. Essa doença, ela vai cronificar, ela vai ficar, acontecendo ainda, e a gente vai manter esses 10 leitos, né? Temos respaldo, temos uma UTI stand-by, que a gente chama, se for preciso se abre mais, mas como é que é? A evolução e a troca de experiência está dizendo que não vai aumentar, não vai ter uma famosa onda.
Certo.
Você entende? Não vai ter, porque assim, a vacinação avançou. Né? Eu acho, isso aí só o tempo vai dizer, que acho que a partir de novembro talvez a máscara a gente tire ela, né? Mas o que é mais importante é que todo mundo está percebendo que houve uma mudança radical, né? Você percebe até mudando de foco a alegria das pessoas, estão se encontrando mais, as pessoas estão mais alegres. Eu tenho certeza que esse final de ano vai ser diferente, tá entendendo? Vai ser a única coisa que eu sinto nessa fase de onda que passou, né? Foram as pessoas que a gente perdeu. Isso,
dúvida,
né? Isso que eu mais sinto é os amigos que perderam, todos nós perdemos. Né? É difícil alguém dizer que não. Se você não perdeu, perdeu um grande amigo. E a gente perdeu grandes amigos. Né? Então foi um momento muito triste para a humanidade. Acho que a gente aprendeu. Eu acho que ela deixou uma lição de vida para nós. Né? E saber que vai haver uma próxima doença, vai vir uma próxima virose, né? Então, a gente tem que estar preparado para ela. E isso vai mudar muito depois conceitos, que tem que ter saúde, eu sempre falei isso. né? Até para você estar doente, você precisa ter reserva de saúde. Então, acho que vai, isso ensinou muita coisa para nós.
Em relação às faixas etárias hoje que ocupam os leitos de UTI, mudou alguma coisa, doutor?
Não, não.
Como é que está?
Não é tão jovem. Geralmente é pessoas acima de 40, 50, 60 anos, que aí entra, não é só o Covid em si. Aí entra os fatores de risco.
Sim.
A obesidade, hipertensão, alteração glicêmica, essas coisas todas.
Tá certo. Bom, falar um pouquinho da hemodinâmica também, que é importante, né? Mais um grande avanço do Hospital da Zambuja. Primeiramente, né, Gilberto, é um investimento feito naturalmente pelo hospital, mas um investimento que também tem uma participação importante da iniciativa privada. Ele começou por aí, na verdade. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho a respeito disso, depois nós vamos falar da importância disso do ponto de vista técnico e clínico com o doutor Eugênio.
Certo, Sérgio. Então, foi um investimento feito pelos empresários aqui da cidade de Brusque, da região, né? Juntamente com algumas entidades, a Unimed, o Sintimeb também auxiliaram nessa obra. Então, com os empresários a gente conseguiu arrecadar 5 milhões de reais, né? Campanha levantada pelo seu Luciano Hang, pro seu Ingo Fischer, o seu Maru e o Sapelli. Então, nesses 5 milhões a gente conseguiu fazer toda a parte de hemodinâmica, reformular todo o nosso pronto-socorro, a nossa CPN também, que é o Centro de Parto Normal, a gente criou uma estrutura totalmente nova, e a nossa recepção, né, que ficou uma recepção bem acolhedora também, humanizada. Tudo isso com recurso e uma contrapartida do Hospital Zambuja. Então, todas essas obras foi um recurso de 7,5 milhões, 5 milhões foram com os empresários e as entidades aqui da região de Brusque, e 2,5 milhões foi a contrapartida que o Hospital Zambuja utilizou para construir todas essas obras e equipar elas, no caso, né?
Certo. Doutor Eugênio, o que representa esse sistema de hemodinâmica que será entregue na semana que vem?
Ô, Sérgio, deixa eu fazer um comentário prévio.
Pois não?
Eu, quando cheguei em Brusque, né, isso há mais de 20 anos, eu olhei para esse hospital e eu falei assim: o que que eu posso fazer para esse hospital crescer? Né? E trabalhando em Santa Isabel, tendo a referência de um hospital ponta, né? E a gente foi crescendo, pegando credibilidades, né? E o nosso sonho foi realizado. Hoje, como médico, eu estou numa fase muito feliz de ver o meu hospital, que eu amo tanto, tendo a hemodinâmica de ponta. É isso que mais me deixa feliz. Ou seja, é um aparelho mais moderno que tem, é um Philips, né? Um Azurion. Ele é o terceiro no Brasil. Para você ter uma ideia, imagina. Estamos em São Paulo, dois, e uma aqui em Santa Catarina.
Sim.
Quer dizer, e outra coisa, uma equipe que vem trabalhar com a gente, uma equipe de ponta.
Certo.
Né? Cabeceado lá pelo Felipe, lá do Marieta, com técnicas modernas, temos cirurgia cardíaca, estão preparando um setor de leitos para isso, né? E o que eu mais fico feliz é que a gente vai poder ajudar as pessoas.
Uhum.
Né? Inicialmente a gente vai ter uma parceria com a Secretaria de Saúde para ver a parte de credenciamento do SUS, mas isso é tempo. Eu sempre falei, primeiro a gente bota o trilho, depois vem o trem. Né? E assim, eu acho que isso vai ser um grande divisor de água dentro do Hospital Zambuja, né? Um grande movimento pro hospital, de ponto de tecnologia, e associado a isso nós temos outros projetos de crescimento dentro do hospital. Então, é igual o Gilberto falou, através da hemodinâmica, o hospital cresceu.
Sim.
O hospital está com a frente, está com a administração não, uma recepção muito boa.
Uhum.
Né? O hospital tem um visual muito bonito, né? E eu sempre te falei, sempre quando eu venho aqui, o Azambuja cresceu na crise. Nós estamos na contramão da história.
Uhum.
Enquanto muitos hospitais estão sendo vendidos, tem grandes empresas, né? E por ser um hospital católico, não.
Uhum.
Né? Então é um hospital nosso, né? E assim, e a própria população percebeu, todos nós percebemos o crescimento do hospital como um todo. Você se lembra quando a gente vinha aqui era só para falar problema, dificuldade e aí brigas, e agora não, né? Estamos na fase assim, a gente, para mim a alegria para mim, eu tô tão feliz, não tem ideia como é que eu tô feliz dentro do hospital. Eu olho dentro do hospital, tô vendo lá hemodinâmica. Isso é um sonho, é uma realização de um sonho, e assim, e é um sonho, não é um sonho pessoal, é um sonho de ajudar o próximo. Qual é a nossa função? É essa. Né? A função nossa nós somos uma empresa que lidamos com vida, é esse que é o nosso foco.
O que, né, muda, doutor, com a hemodinâmica nos procedimentos aí em benefício da população?
Exemplo, toda essa hemodinâmica, ela vai atuar toda na parte vascular. Uhum. Lesões neurológicas, que a gente faz embolização, que eu mandava lá pro Santa Isabel, podemos fazer aqui. As cirurgias cardíacas, né, que diminuiu bem. Basicamente, na parte cardiológica, é os cateterismo com a colocação dos estentes, as molinhas. E na parte abdominal, né, das grandes cirurgias vasculares, aqueles aneurisma de aorta, uhum, botar que chama de bypass, que são as pontes, tá entendendo? Todas as embolectomias, tudo isso. Até você ter uma ideia, que a gente tem dentro do hospital, a gente faz investigação para morte encefálica, né? Para diagnosticar morte, né? Então, isso a gente pode fazer com esse aparelho, tá entendendo? Então, assim, o avanço na parte toda arterial, certo, venosa do hospital, sistêmica, nós vamos atuar. Uhum. Não é só cardíaco. Uhum. É neurológico, né, abdominal, a parte toda de insuficiências periféricas a gente usa, quer dizer, então assim, é um grande avanço que a gente vai ter em exemplo, vamos diminuir a transferência de paciente.
Eu ia mesmo colocar isso.
Porque assim, mesmo a nossa referência é o Santa Isabel, nossa referência é o Marieta para condutos, mas só que depende de vaga. Uhum. Depende do aceite, nós temos problema de transporte, né? Sim. Tá entendendo? Então, se você, e outra coisa que é mais importante de tudo, tempo. Uma anjúria nas coronárias é meia hora pra você ter.
Uhum.
Tá? Mesmo que você use trombolítico, pra você ter uma ideia, pra gente não aumentar o assunto, a gente faz muito trombólise, ou seja, desobstrui. Nesse caso, não. É o resgate ouro que a gente fala. Em meia hora, a equipe já está aqui na cidade, certo, vai para a hemodinâmica e já faz o resgate da artéria. Isso sem lesão hemodinâmica, sem alteração cardiológica, sem você ficar com o coração, um coração fraco,
sim,
com perda de função. Quer dizer, então, esse delta T, esse tempo vai ser fantástico. Ou seja, porque medicina não é você o procedimento, é o tempo.
Uhum.
Né? Esse foi um dos grandes fatores que eu conversei com o Luciano, quando a gente estava conversando com o Luciano. É meia hora. Uhum. A gente chama o tempo ouro para você não ter repercussão. Não adianta você fazer uma reperfusão e ficar com a sequela cardíaca, com a insuficiência cardíaca, tem que tomar diurético. Então, isso que é o fantástico.
Certo.
Né? É o que a gente falava antigamente. Você teve uma doença, mas não ficou com a sequela.
Uhum.
Essa é a ideia. É atuar no tempo. Isso vai ser muito rápido. Porque a gente vai ter a equipe, que isso é uma coisa muito importante, né?
Sim.
Aí, uhum, eles vão ficar todos aqui de plantão com a gente, certo, e entra correndo, vai para UTI ou vai para UTI coronária, quer dizer, então, esse procedimento de sofrimento, olha, você não sabe a dificuldade que era para nós para um bypass vascular, das cirurgias, você evitar o paciente ficar com uma sequela de uma isquemia cerebral, ficar com o lado, uhum, paralisado. Então, esse ganho, ele é muito grande.
Certo.
Né? Não é, uhum, pequeno, não é um procedimento em si, é a qualidade de vida que você deixa no paciente.
Perfeitamente. Gilberto, pra gente concluir, a entrega, então, da hemodinâmica acontece na semana que vem, na terça-feira,
né? Terça-feira, 19, inauguração, Sérgio, e a partir da inauguração a gente já começa a atender os pacientes, né?
Que necessitam. No primeiro momento será atendimento por particular e planos, é isso, né?
Isso, no primeiro momento, no caso, né? Particular e convênios, a gente vai trabalhar 6 meses, né? Para criar um histórico, uhum, e fazer a solicitação junto ao Ministério da Saúde.
Uhum.
O SUS, ele requer uma burocracia um pouco, sim, diferente, então a gente precisa criar um histórico primeiro de, uhum, atendimentos, e após isso a gente solicita todo o credenciamento SUS e a gente pode atender todo o paciente que chega no hospital, tanto via pronto-socorro como os eletivos também, que a Secretaria Municipal de Saúde pode encaminhar pra gente.
Ok.